Este é um podcast Rádio Comercial.
Debaixo da língua.
Que mistérios guarda o cérebro? Basta abrir as notícias de manhã. Todos. Nesta edição do Debaixo da Língua recebemos a neurocientista Luísa Lopes, especialista em neurobiologia do envelhecimento e investigadora da memória. Costuma dizer que aquilo que a desafia todos os dias é o cérebro. Formada em bioquímica na Faculdade de Ciências de Lisboa, fez um doutoramento misto entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a Universidade de Cambridge e o Instituto Karolinska, em Estocolmo. Impaciente, é a Luísa quem o diz, lembra-me de vez em quando que a partir dos 40 anos vamos perdendo volume cerebral. No podcast que fazemos juntos, o Impertinente Ciência, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. A ver se há a ideia de que um dia leremos a mente dos outros, lê os manuais de instruções de tudo, até dos carros. Prefere hipocampo ou praia? Não cheguei a fazer esta pergunta e arrependo. Nesta conversa falamos sobre muitas coisas: curiosidade, fome, intuição, emoções, memória, Alzheimer, ciência, cronotipos e arte. É tudo conciliável. Não acredita? Fico por aí e confirme.
Debaixo da língua.
Hoje não me trouxe um cérebro, mas suspeito que pode haver ali na sua mala mágica da Quechua mais do que outras coisas. Cérebros, se calhar, partes também. Dizias que tinhas que ter sempre um caderno contigo. Luísa Lopes, bem-vinda.
Olá, Rui.
Olá.
Tenho sempre um caderno comigo. Um cérebro às vezes tem, outras não. Como todos nós. Às vezes está em melhor forma, ou não? Mas sim, sempre que venho falar ou estar numa conferência, tenho o hábito de ter um caderno comigo.
Mas levas coisas preparadas ou vais só escrevendo? O meu pai faz desenhos enquanto fala.
Eu faço as duas coisas. Às vezes é porque levo coisas preparadas, outras é porque gosto de prestar atenção ao que as pessoas dizem. Ou então às vezes estou a lembrar-me de coisas que quero que fiquem ditas e escrevo. É uma forma de mnemónica, acho eu, de prestar mais atenção ao que é dito.
Quando eras miúda, desfazias as coisas para ver o que é que estava lá dentro?
Desfazia, fiz uma coisa horrível. O meu pai conta sempre essa história. Fiz duas coisas, não foi horrível, foram muito engraçadas. Uma delas, desmontei um despertador inteiro, um despertador. E claro que depois sobraram peças no fim. E portanto o meu pai nunca me perdoou, era o despertador daqueles antigos, que faziam tic-tac, tic-tac. Um despertador. E a outra foi, eu tinha óculos, tenho óculos desde os 6 anos, desde muito pequenina. E sabia a ideia, não é, da luz invertida, portanto da inversão. Então quis fazer um projetor de slides com as lentes dos meus óculos, tirei. Mas numa caixa de cartão de papelão. Então cheguei ao meu quarto e achei que eu ia saber fazer isso, era pequenita. Pus uma luz, não é, um candeeiro do quarto. E tirei as lentes dos óculos. Os meus pais também não ficaram muito contentes. Tirei as lentes dos óculos porque punha uma e depois punha outra para a imagem sair.
Claro,
exato,
E conseguiste chegar a ver alguma coisa nesse slide?
Consegui mais ou menos. Não ficou perfeito. Mas ainda hoje leio os manuais de instruções de tudo.
Já ouvi dizer, portanto, os manuais de instrução são feitos para ti, especificamente. Eu
sim,
nunca li um manual de instruções.
Isso eu sei, mas toda a gente goza imenso comigo. Mas depois eu é que sei como é que se limpa o filtro da máquina de lavar.
Pois.
Tem que ser de 6 em 6 meses. Não é que eu
e falavas
faça.
Com uma tómbola da máquina de lavar.
Exatamente. Não é que eu faça, mas eu li o manual de instruções do meu carro também.
Olha,
eu sei que ninguém faz isso.
Ninguém faz isso. Aliás, quando de repente o carro para.
Sim,
o que
eu vou,
dizer,
mas eu vou ler, eu vou ler. Sim, eu sou daquelas pessoas que para, vai ler. É muito cromo, eu sei. Mas.
Então, vamos por partes. Eu fui diretamente à tua infância, porque eu acho que a infância normalmente explica muita coisa, se não tudo. E esta tua vontade de perceberes como o mundo funciona é um impulso que tens desde criança mesmo pequenina? Porque 6 anos ou 7 a desmontar o despertador.
Desde pequenina. Eu gosto de imenso saber como é que as coisas funcionam, mas todas, ciência ou outras. Custa-me imenso quando alguém nos explica uma coisa e tu dizes, mas porquê, não é? Porquê é que isto funciona? Ou estou aqui e estou a pensar o que é que estes microfones estão a fazer e porquê é que vocês usam os botões. Sim, gosto muito de saber como é que as coisas funcionam.
Gostas de saber como é que as coisas funcionam, mas daí de passares das coisas para as pessoas, quando é que se dá o salto?
Eu não sabia que queria ser cientista, ok? Eu percebi, e também conto esta história, devo à minha mãe. A minha mãe deu-me um livro da Marie Curie aos 12 anos. E eu adorei a história. Eu acho que adorei porque é muito romantizada, não é? É uma mulher, na altura, contra o mundo, independente.
Século XIX, não é?
Sim, independente, que faz experiências no seu telheiro do jardim, não é? E polaca que vai para Paris na altura da guerra, etc. Era tudo uma história heroica. E eu gostei imenso, e portanto naquela altura, e ela era física, não foi a física. Eu gosto muito de física, gosto muito de matemática, mas na altura pensei muito logo na biologia, porque o livro da Marie Curie também fala muito disso, não é? No poder ou no efeito da radiação nas pessoas, etc. Queria ser biólogo, eu escrevi lá, tenho lá isso escrito ainda, tenho 12 anos e quero ser bióloga. E portanto, eu sempre quis ser algo de ciência, acho eu. Não sabia muito bem o quê. Também não tinha isso assim muito afunilado. E depois, na faculdade, fui para bioquímica. Escolhi bioquímica porque a biologia era muito dos animais. Eu acho que já gostava um bocadinho mais da biologia humana.
E a bioquímica dava-me como é que as coisas
funcionam no ser humano. Exato. Mas ainda não tinha neurociências na mente. E depois foi um professor que me deu fisiologia, em que percebemos como é que funciona o cérebro, os neurónios, e eu gostei particularmente de neurociências, que não era algo que em Portugal até se fizesse muito na altura, há 20 e tal anos, não era. E agora é o boom, não é? Agora é muito pop.
É pop porque as pessoas repararam que têm cérebro.
As pessoas se calhar finalmente repararam que têm cérebro. E também porque há uma consciencialização maior da saúde mental, não é? Do bem-estar, da saúde mental. E a neurociência no sentido lato está muito na ordem do dia.
Claro, finalmente também, não é?
Sim.
Acho que é muito importante que esteja. Tu no secundário já compravas a revista Time?
Comprava a revista Time. Eu estive sempre numa escola da periferia. Tinha a mania de que eu tinha que ser sair dali, não é?
Nasceste no Bom Barral,
nasci,
não é?
Por acaso nasci em Lisboa, mas vivi no Bom Barral, sim. Mas vim nascer a Lisboa, porque a maternidade lá também não funcionava muito bem. Vim nascer a Lisboa, vivi no Bom Barral, sempre na escola pública, que eu gosto muito. Mas aquilo para nós era assim um bocadinho. Tínhamos que ouvir música muito alternativa, tínhamos que ler a Time. E o Independente quando apareceu. Desde o princípio, independente. E portanto havia ali um lado, um bocadinho, de tentar sair desta...
Combater a distância.
Porque não era cosmopolita, naturalmente. Nós não vivíamos num sítio cosmopolita. Então esta forma de ver o mundo, esta ideia de conhecer o mundo mais do que à nossa volta, eu acho maravilhosa. Eu nunca tive esta ideia de terra natal. Eu sei
tu
que
dizes
há pessoas que têm...
Aliás, que as contrafronteiras, não é?
Sim, eu não tenho muito das fronteiras. Eu gosto desta ideia de fazer da minha casa o sítio onde estou. E portanto tenho alguma dificuldade, se calhar porque é uma necessidade pessoal. Mas às vezes até digo aos meus amigos que têm muitas saudades de casa, ou quando emigram, eu digo, não há melhor forma para mim do que não ter saudades de casa. E claro que também tenho uma ligação emocional a Portugal, mas é fazer dali a minha casa de alguma forma. E eu acho que há sempre coisas fabulosas nos outros países.
Eu sinto igual, eu acho a mesma coisa. Também não tenho, eu percebo isso das saudades, mas sinto exatamente a mesma coisa. Que é onde eu estou, é onde o meu mundo acontece. E não quero dizer que o outro mundo tenha acabado. Eu acho que as pessoas muitas vezes, e muitas pessoas, e nós vivemos muito carburados a saudade neste país, não é? Esta ideia de estou distante, quem sou eu?
Até de Lisboa para o Porto, não é? As pessoas não mudam de cidade.
Ter uma relação à distância entre Lisboa e o Porto não vai funcionar. A pessoa diz estas coisas. Bom, mas tu entretanto foste estudando as neurociências e foste até para a Universidade de Cambridge.
Foi, sim.
Como é que foi Cambridge?
Foi fantástico também. Eu tive muita sorte, mais uma vez, usufruí do privilégio do Sistema Científico Nacional, convém dizer, que me pagou uma bolsa que na altura eram mistas, uma bolsa de doutoramento, e que me permitia, tínhamos esse privilégio, como o sistema científico ainda não estava muito desenvolvido, pagavam-nos para ir para outros sítios, poder fazer partes do doutoramento. Aprender noutros sítios. E eu usufruí disso em pleno. E estive na Suécia, em Estocolmo, e em Cambridge.
Instituto Karolinska?
Exatamente. Até porque havia coisas que... tecnologias e conhecimento que nós não tínhamos cá, as bibliotecas, havia um acesso diferente, convém explicar às pessoas que eu já tenho alguma idade, não havia internet quando eu comecei. Portanto, nós tínhamos... Começou o princípio do e-mail, mas nós, para termos acesso a um artigo científico, tínhamos de pedir aos colegas que nos mandassem uma cópia em papel. quando cheguei a Cambridge, é um mundo, uma biblioteca fantástica. Foi a primeira coisa que eu vi. E lembro-me de fotocopiar centenas de artigos científicos, porque em Portugal o acesso, não é? Esta democratização que a internet veio
trazer
e que é fantástica em termos de conhecimento científico, nós não tínhamos ainda em Portugal. E portanto, Cambridge foi fantástica, andava de bicicleta.
Sentiste-te, eu, daquilo que conheço teu, que não é muito, mas já é alguma coisa, fazemos um programa juntos, que já falaremos dele daqui a nada. Tenho a sensação que tu és provavelmente corajosa por natureza, tipo no sentido de que vais para lugares que não conheces.
Sim, não tenho esse medo à partida. Acho sempre que vai correr tudo bem.
Exato, era aí que eu queria chegar, que é, tu não te sentiste a outra? Ou sentiste, faço parte disto? Claro que sim, não tenho dúvidas nenhumas do meu talento ou da minha capacidade. Porque esses universos que são muito competitivos,
sim.
Eu tive uma micro experiência, mas à escala do teatro é parecida. O Bristol de Vic é um Cambridge da vida, com a diferença que Cambridge é Cambridge e Oxford é Oxford, não é? Ou sei lá, o Stanford, todas essas faculdades que são míticas para nós. Podemos de repente achar, ai, mas afinal de contas.
Sim, se eu estou ok,
eu
não é? Se
eu
estou
ok
das expectativas, sim. Obviamente que todos sentimos um bocadinho isso, não é? Estamos longe de casa, era novinha, estava sozinha pela primeira vez, tive os meus dias maus, não é? Os dias de chorar, os dias de ter saudades, os dias de ir
à cabine
telefónica, porque não havia com os cartões internacionais ligar para casa.
Mas da
eu. Sim, exatamente. Mas eu nunca tive muito essa. Primeiro porque a nossa formação em Portugal é muito boa, e depois porque eu acho que, e isso devo aos meus pais, esta ideia de que nós somos tão capazes como qualquer outra pessoa, quanto os outros. E portanto, podemos não ser tão talentosos, naturalmente, podemos não ter jeito para uma coisa, podemos não ter jeito para outra, mas vamos lá tentar. Se resultar, ótimo, se não resultar... Gostam de mim na mesma. Eu acho que isso, esse apoio é importante para a pessoa sentir essa coragem.
E na ciência há esta ideia, corrijo-me se eu estiver enganado, como sabes, sou um cientista agora em construção, porque estou a trabalhar
contigo. Sou um cientista honorário.
Exatamente, honorário. A ideia também é experimentar, errar. Ou seja, o erro não é um problema, o erro é só mais um passo num processo de construção.
Nós erramos mais do que acertamos na ciência. E para quem não sabe, eu digo isto muitas vezes, o nosso não, nós recebemos tantos nãos diários. Portanto, nós nunca somos pessoas que tenham medo da rejeição. Não só porque temos que nos candidatar a fundos para a nossa investigação, e por isso, só para terem uma ideia, temos 12 a 15% de taxa de sucesso. Então, portanto, temos que concorrer a muitos que são nãos, estamos habituados, como também para o emprego, também para bolsas, para imensas coisas. E isso não é coisa que nos assuste. Portanto, vivemos muito bem com o não. Quem não vive vai ter dificuldades nesta profissão. É uma profissão de muitos nãos. Sim, tem que se ter alguma motivação especial, acho eu.
Quando se está fora, quantos anos é que estiveste fora?
Eu estive fora metade do doutoramento, portanto, 2 anos, e depois no... Depois do doutoramento estive outra vez, 3.
Na Suíça. Estar fora ensinou-te o quê sobre Portugal?
Estar fora ensinou-me a gostar muito mais de Portugal em muitas coisas e a ser muito mais crítica noutras. Estar fora ensinou-me que gosto muito mais dos portugueses do que gostava. E acho que há coisas, de facto, na natureza dos portugueses que eu admiro. Às vezes esta nossa submissão pode ser um problema, mas o pacifismo, este pacifismo natural português é muito bom. E eu vivi num país.
Pode ser uma certa indolência também, não é?
Pode ser perigoso, e agora tem sido, não é? Das pessoas, nós somos muito abnegados e aceitamos coisas demais que não devíamos, mas também, apesar de nos queixarmos, temos muito boa natureza e viver noutro país. A Suíça, por exemplo, é um país particularmente duro. É um bocadinho como...
Não se pode puxar o autocolismo depois das 10 da noite?
Também, mas eu vivi na parte francesa. É mais ligeira nessa... Eu vivi em Lausanne, é uma cidade universitária. É mais liberal.
Eu tive para ir viver para Lausanne.
Sim, é muito simpática. Tem uma qualidade de vida maravilhosa. Mas sociologicamente, e digo isto sem nenhum pudor, já disse aos meus amigos suíços, não é um país muito interessante. Um país... Portugal é um país muito mais interessante em termos sociológicos.
Isso quer dizer o quê? Que as pessoas temem o risco, não dizem nada de
temem
fora
o risco,
do comum.
São conservadores, temem o que é estrangeiro, são muito protegidos. E portanto é um país.
Andam devagar na rua.
Andam devagar na rua, não fazem barulho, mas é um país particularmente conservador. Ao contrário, por exemplo, da Suécia, onde eu vivi, que são muito liberais, são muito civilizados, mas liberais, o que é fantástico.
Mas com um certo complexo que são os melhores escandinavos, não é?
Não sei, eu achei particularmente educados. Não são emotivos, os escandinavos, mas a Escandinávia é o sítio que eu gostaria, onde eu gostaria de viver se houvesse luz.
Sim.
Claramente. Gosto muito da organização, deste espírito de cidadania, do aspecto comunitário que eles têm. Que eu acho que é um bocadinho, é uma esquerda civilizada.
Sim,
que eu acho,
eu percebo o que queres dizer.
Que eu acho muito, muito admirável.
Uma sociedade que correu bem, não é? Uma série de coisas, tem os seus lados
agora eles têm
sombrios,
tido,
mas sim.
Eles têm tido problemas. Mas de facto é uma sociedade muito educada, muito civilizada. E além disso, como em todas as sociedades, quando as necessidades básicas estão supridas, as pessoas podem pensar noutras. Podem pensar na cultura, podem pensar na educação, podem pensar coisa que nos nossos países, infelizmente, não acontece.
Sim, ainda estamos em sobrevivência, não é? Aliás, o nosso novo programa será sobre sobrevivência, o cérebro sobrevivente. Ainda falámos pouco sobre o cérebro. Tu dizes que é o cérebro que te desafia todos os dias?
O cérebro desafia-me todos os dias.
Mas é porque às vezes não está lá, não é? Porque às vezes acordamos e parece que fugiu durante a noite, foi para outro
sítio
qualquer.
Também. E nos cientistas também, muitas vezes.
Por isso, escolhido uma coisa ligeiramente mais fácil, porque é interminável, deduzo, não é?
Sim, mas nós não. Um cientista não acha que seja assim tão especial. Eu percebo que seja.
Para nós é exótico.
Seja
sim.
Muito. Sim. Seja fascinante para quem está de fora. Mas nós fazemos o trabalho, como toda a gente, é o nosso trabalho. Estamos muito habituados a estarmos todos a pensar e a ler artigos e fazer estas coisas. E até eu digo muitas vezes, ir a um laboratório de investigação, e nós convidamos sempre as pessoas a irem visitar-nos, é muito mais divertido do que aquela ideia estereotipada da pessoa fechada no laboratório sozinho. Isso era a ideia antiga. De facto, nós agora somos muito mais interessantes e mais giros, como eu digo sempre. Eu tenho um amigo que diz sempre: vocês, será que vocês são todos feios dentro dos laboratórios? Eu digo, não. Isso era aquela ideia antiga, não é? Que somos todos,
aliás,
socialmente inaptos.
Quando passaste pelo programa Os Extraordinários na RTP, na altura, tu, acho que tu deste uma entrevista e dizias: as pessoas têm sempre a ideia de que o cientista é alguém feio, meio carrancudo e ermita. Quando as produtoras me conheceram, comentaram que achavam que os cientistas seriam pessoas estranhas, menos cuidadas de aparência e tímidas. Portanto, ainda, até porque a ciência, será porque a ciência ainda está distante das pessoas? Esse preconceito ainda vigora um bocadinho? Qual é a tua opinião sobre esta, a nossa leitura sobre o que é um cientista? Agora é um bocado mais sexy agora.
Muito mais. E depois da pandemia ficou muito mais. Nós nunca
nada
ouvimos
como um
falar.
Vírus pode matar toda a gente para animar.
Nós nunca ouvimos falar tanto de ciência como na pandemia. E eu fiquei muito orgulhosa dos portugueses. A primeira vez, posso contar este episódio porque ri imenso. Em Portugal, a comunicação na pandemia correu muito bem. E apesar do que as pessoas digam, quem lê essas notícias dos outros países percebia que nós estávamos muito mais bem informados. Qualquer cidadão, qualquer pessoa do supermercado, a senhora do supermercado sabia os quatro tipos de vacinas que podia levar e qual é que era para a sua faixa etária.
Sim, isso é verdade.
Que eu achei
embora
maravilhoso.
Fôssemos bombardeados a todos os momentos, não é?
Nós fomos bombardeados, mas o sucesso da vacinação
veio daí?
Veio desta informação que nós tínhamos, porque a informação baixa os níveis de ansiedade. E havia muitos países, as pessoas não quiseram explicar como é que a vacina funcionava.
Sim, ou presidentes, por exemplo, no Brasil.
Exato.
Suscitavam outro tipo de
atitudes. Que tipo de vacinas é que existem? Qual é a sua para a sua idade? E eu acho que é isso. Eu sei que nós achámos que a informação muitas vezes era demasiada, de facto. Estávamos fartos de ouvir falar de quantos testes positivos, de quantas pessoas.
Sim, quantas morreram hoje, quantas
Mas
morreram
teve
ontem.
Um lado de engagement, não é? Das pessoas sentirem parte da solução. Vamos lá todos vacinar.
Sim, e no limite é aquela coisa de eu acho que grande parte do tempo nós vivemos adormecidos perante aquilo que é o nosso corpo, não é? Nós não sabemos nada, nós até já falámos disto várias vezes. A ideia é que, por exemplo, não dormir é a pior coisa que nos pode acontecer, não é? É completamente, pode ser fatal a longo prazo, não é? Dormir, sei lá, 5 horas não faz bem.
Sim, o sono, a falta de sono é uma negligência brutal. que nós não temos, muitas vezes não estamos consciencializados, e nós falamos muito sobre isto também.
No impertinente.
Exato, falámos sobre isto, e as pessoas acham que nós estamos a ser moralistas, mas não é moralismo, são factos científicos. A pessoa pode aceitar ou não.
Uhum.
E temos livre-arbítrio. Sou muito a favor do livre-arbítrio, mas um cientista tem a responsabilidade de tem que comunicar os factos como eles são. E os factos são que é um grande fator de risco para a demência, para os acidentes, para os problemas cardiovasculares.
Muitos mitos sobre o cérebro, já lá iremos. Mas antes quero só perceber como é que foi voltar a Portugal, porque eu imagino que ir para fora, viver, mesmo que a Suíça não seja tão dinâmica quanto se podia antecipar.
Mas é muito organizada.
Super, imagino que também seja bom, também para quem quer informação, não é? Perfeito. Mas não, voltar para Portugal e deparar-te com o sistema científico nacional, nós falamos disto, mas eu não sei exatamente o que isto quer dizer. Há investimento suficiente na ciência, acabou de perder o Ministério, segundo percebi. Qual é neste momento o cenário? Tu que neste momento tens a tua própria equipa de investigação, não é? Lideras?
Sim. Portugal passou por várias fases. A fase que eu regressei, que foi em 2006, 2007, estávamos numa fase maravilhosa da ascensão da ciência. Foi o período pós-Mariano Gago.
Uhum.
E eu penso que as pessoas falam muito, e é legítimo elogiar o Mariano Gago pelas alterações que ele fez no sistema científico. E quando digo sistema científico, é a agência que financia a ciência, as universidades, os institutos de investigação, etc., em várias áreas.
Uhum.
E, portanto, de facto, houve aqui uma revolução e permitiu que pessoas como eu, por exemplo, fossem estudar para o estrangeiro e tivessem esta oportunidade. Muitos ficaram, muitos voltaram.
Uhum.
Ainda estamos, digamos, a usufruir de todo esse investimento que foi feito. Nos últimos anos, infelizmente, esse investimento baixou imenso. Não há grande importância dada à ciência em termos de orçamento de Estado, e embora a população, as pessoas, dão muito mais valor à ciência do que davam.
Uhum.
E a pandemia foi mais uma vez aqui uma coisa que mudou este paradigma. As pessoas perceberam a importância de estudar no laboratório, porque isso permitiu que desenvolvêssemos vacinas no tempo que foi, ou que trabalhássemos todos a fazer os testes de diagnóstico.
Sim, sim, sim.
E Portugal foi um exemplo nisso. Saíram vários artigos, até no New York Times, a dar o exemplo de Portugal pela forma rápida como reagiu à pandemia. E aqui posso dizer que de facto houve uma colaboração muito rápida entre o governo e as instituições de ensino superior, entre os cientistas, permitiu que trabalhássemos em conjunto, mas o investimento tem diminuído. Estamos ainda a processar o facto de não haver ministério. O facto de não haver ministério ou não é discutível. Vamos ver quem são os secretários de Estado, acho eu. Mas mostra
uma aglutinação de áreas.
Sim, é uma aglutinação de áreas, é um super ministério que é a ciência, a inovação, a educação. Portanto, e a educação aqui, antes havia o ensino superior. E o resto do ensino, e agora está todo junto. Portanto, eu acho que vai depender muito da organização. Por princípio, acho que devemos dar o benefício da dúvida a quem começa. Nós damos benefícios de dúvida há muito tempo. Não estamos muito satisfeitos em ciência. Não há regularidade de financiamento. Estamos todos subfinanciados. E, de facto, uma equipa de investigação demora muito tempo a formar.
Uhum.
E demora muito pouco tempo a destruir. Portanto, se calhar precisamos de 10, 15 anos para formar uma boa equipa de investigação. E em 3 conseguimos destruir toda essa experiência, qualificação. E, portanto, por isso é que é tão importante o investimento a longo prazo. E por isso é que nós insistimos tanto nesta importância de não perder o investimento que é feito, porque estas pessoas depois vão embora e já não voltam.
Uhum. A fuga de cérebros, então, é um dos nossos maiores desafios?
Nós, neste momento, temos tanto fuga de cérebros para as empresas privadas, por exemplo, eu que trabalho num instituto de investigação ligado a uma universidade pública, temos tanto não conseguimos ter carreiras estáveis para as pessoas, e portanto há uma fuga para as empresas, porque também há muito mais oferta privada, o que é fantástico. Ou seja, temos muito mais doutorados em empresas, e isto é uma coisa que eu acho muito boa, que também há 20 anos era considerado assim o parente pobre, não era um cientista que sai da academia, perde o prestígio se vai para uma empresa.
Aliás, um cientista que dá entrevistas, dizias?
Cientista que dá entrevistas, há 20 anos também era vaidoso.
Tanto tem que insistir na Torre de Marfim, que neste caso é um laboratório.
Sim.
Onde conduz as suas experiências.
E muitas vezes éramos escrutinados mais pelos colegas do que pelas pessoas, não é? E o que eu estou aqui a fazer não é um peer review. Nós temos nos artigos científicos uma coisa chamada peer review.
São os teus pares.
Exatamente, os meus pares que vão rever o meu trabalho, avaliar o meu trabalho. Claro que quando estamos aqui numa entrevista temos de ter outro tipo de linguagem que não tem num artigo científico. E aliás, por isso é que é bom. Eu digo sempre, um artigo científico, nós temos de ser tão objetivos, tão formatados, e é uma linguagem muito rigorosa,
claro, técnica.
Que não podemos ser muito criativos, coisa que podemos ser, por exemplo, numa conversa.
Claro, e estás a chegar a imensas pessoas que não têm o jargão técnico,
claro,
para compreender,
claro,
o que tu escreveste para a Science, não é? Para a revista Science.
Mas isso agora já está mais, já é mais aceito.
Diluído.
Já está mais diluído, as instituições já têm treino em comunicação de ciência, as agências que nos financiam. Uma das coisas que já nos exigem é que haja uma parte do orçamento para a comunicação de ciência, porque toda a gente percebeu não só a importância das pessoas perceberem para onde vai o dinheiro, e também isso nos faz com que tenhamos mais dinheiro, porque uma pessoa, quando percebe qual é o objetivo, acaba por ser mais fácil confiar. E por outro lado, faz parte da educação. A educação começa, o conhecimento começa com a educação. E portanto nós também temos um trabalho muito grande nas escolas. As crianças são cientistas em potência sempre. São os mais curiosos que conhecemos e adoram tudo o que são experiências científicas.
Eu lembro-me de ir ao pavilhão do conhecimento. Apanhar, há perfis que tu percebes de pessoas. Por exemplo, quando vais às escolas ou quando as tuas equipas vão às escolas. Falámos também no último programa sobre aquela experiência de pôr a mão dentro da água gelada. O cérebro fica... é mais difícil decorar texto, por exemplo.
Sim, porque a pessoa está em modo de sobrevivência a tentar controlar a dor, processar a dor.
Mas as crianças são muito permeáveis a todas estas coisas, não é? Vão lá estar, desmontar os óculos para fazer os seus slides.
As crianças são fantásticas.
Há perfis... Esta criança é um microcientista, mini-cientista. Primeiro porque usa uma bata todos os dias e ficamos logo à partida a achar que sim. Há perfis para um cientista? Ou são tão variados? Isto é uma coisa também meio preconceituosa. Não te vou perguntar os signos que são melhores cientistas, mas...
Eu não sei se consigo fazer essa análise. O que eu posso dizer é que há perfis... É assim, não consigo dizer quais as crianças que serão cientistas, porque... Todos são muito curiosos e é uma pena perdermos um bocadinho dessa curiosidade
do
infantil.
Também,
exato,
não é?
E do espanto, do fascínio por perceber como é que as coisas simples funcionam. E as crianças fazem-nos perguntas, as melhores perguntas que nós tivemos vêm das crianças e as mais desarmantes, que às vezes pensamos realmente uma coisa tão simples e eu nunca me lembrei. Mas posso dizer que, digamos, o que nós chamamos o fenótipo, que é um conjunto de características. Um conjunto de características que caracteriza um determinado grupo é a curiosidade dos meus colegas todos, de áreas diferentes e com personalidades diferentes. E os cientistas são como as outras pessoas. Temos todo o tipo de perfis, não é? Pessoas que são mais introvertidas, menos, mais caladas, menos...
Mais
têm
gregárias,
talentos,
menos.
Sim, mais gregárias, menos, mais notívagos, mais madrugadores.
Com vários cronotipos, uma coisa que aprendi com Luísa Lopes.
Exatamente, com vários cronotipos, mas todos têm uma coisa que é curiosidade.
É
aliás,
a trave mestra desse.
Sim. E o que é engraçado é que se te sentares à mesa com um grupo de cientistas, ninguém nunca leva a mal que tu faças as perguntas mais estranhas que possas. E nós respondemos. Sobre ti e sobre nós, porque nós achamos que há um interesse verdadeiramente académico. E eu em casa, a minha mãe ri-se muito porque às vezes, como é que tu vais fazer estas perguntas aos teus colegas? Eu digo, não, às vezes tenho curiosidade sobre a vida, por exemplo, como é que pões a roupa na máquina de lavar? Ou como é que... E nós, os cientistas, respondem isto com toda... Ah, espera aí, deixa ver como é que eu ponho. Ponho isto, ponho isto. E levamos a sério a pergunta. E portanto, ninguém leva. Sim, uma reflexão connosco.
Uma resposta para o mundo, não é?
Nós achamos que todas as perguntas são legítimas. E é natural
ter
essa curiosidade.
Dizer, porque pode haver muitas pessoas que. Eu acho que existe muito medo de fazer perguntas. Em geral, na vida. As perguntas. Tu dizes que fazer perguntas. Como é que é? Perguntas simples. Tenho muita dificuldade em fazer as perguntas simples porque gosto muito da fisiologia integrada. Ou seja, a pergunta de, o cérebro é assim.
Sim.
Coisas que são muito absolutas. Mas as perguntas simples das crianças às vezes podem suscitar leituras novas de um... tema,
a questão é que nós às vezes estamos já estamos tão especializados numa coisa. Por exemplo, eu trabalho com a memória, não é? E depois começamos a ficar muito, muito focados nas áreas da memória, os problemas da memória,
as sinapses, falta
as sinapses, etc. No envelhecimento, o que é que isso faz? E depois de vez em quando vem uma criança e pergunta coisas como, sei lá, porque é que é assim tão importante eu usar capacete? Nós nas escolas, isto faz parte da educação de proteger o cérebro, por exemplo, e nós fazemos jogos com eles em que mostramos, por exemplo, um ovo, um ovo ter proteção com água. Se puseres um ovo dentro de uma caixa com água, que é o nosso líquido cefalorraquidiano, protege do impacto e, portanto, podes abanar a caixa que o ovo não se parte.
Portanto, o cérebro não se parte.
Sim, se for seco, se o ovo estiver dentro da caixa sem líquido, ele parte-se. Portanto, este líquido que banha o cérebro é um líquido que absorve o choque. O cérebro é tão importante. E nós termos de desconstruir isto para as crianças é fabuloso, não é? Voltamos outra vez às noções básicas de anatomia, de fisiologia, mas que são simples, quando eu digo anatomia.
E que te devolvem um olhar novo,
sim,
não é?
Sim, porque eu agora já sou muito... Sim, já. Fatores de risco, pessoas, genes, etc. Às vezes ficamos muito complexos.
Estudas Diz.
Não, ia dizer só que ficamos muito complexos, de facto. Até forma de pensar.
Sim. Quem te está a ouvir agora na Rádio Comercial também muitas vezes pode ter problemas. Primeiro, a internet maravilhosa, mas ao mesmo tempo perigosíssima, porque de repente estamos a ler sobre tumores e não sabemos exatamente o que é que isso quer dizer, não é? Mas quando estamos a falar de envelhecimento da memória, eu acho que em particular o grande desafio a todos os níveis não é só a memória física, mas a memória histórica. O facto de nós irmos perdendo um contexto relacional que nos permite entrar no mundo, isto depois também é no território da psicologia, mas, ou da sociologia, mas entrar no mundo sabendo que antes de nós outros vieram, sendo nós estamos sempre a construir em cima da nossa herança genética, não é? Quando olhas para o cérebro e para o envelhecimento e para a memória, qual é a tua parte preferida? Se não, a parte preferida do cérebro, por exemplo?
Não, eu tenho a parte, claro. Aquela na qual eu trabalho é o hipocampo.
Hipocampo.
Que eu adoro o hipocampo. Hipocampo em latim quer dizer cavalo marinho.
Também gosto muito de hipocampo ao fim de semana.
Cavalo marinho, exato.
Sim.
E nós temos dois. E as pessoas, muitas pessoas nunca ouviram falar dele. Agora já ouviram muito mais. Eu falo muitas vezes, digo sempre, é a área do cérebro que é importante, que codifica a memória, importante para o armazenamento das memórias. E falamos muitas vezes disso, obviamente, que é a minha área preferida. E é também uma das áreas do cérebro mais estudadas, porque tem uma característica que é anatómica, que tem a ver com... Nós conseguimos muito bem ver o circuito mesmo olho nu. E, portanto, tornou-se, há muitos anos, uma secção do cérebro muito, digamos, muito apreciada para estudar.
E há zonas onde ainda nem sequer começamos?
Não. Não neste momento. Ou seja, o que pode haver é... Há zonas que nós não percebemos bem o papel e que estamos a perceber agora. Portanto, em termos anatómicos, nós conhecemos muito bem o cérebro, não é? Abrimos um cérebro, conseguimos fazer secções, seccioná-lo e perceber, fatiar, seja humano, não é? Com um patologista ou em modelos mais simples, e conseguimos perceber, sabemos as áreas todas, etc. Às vezes há áreas, núcleos muito pequenos que não sabemos bem como é que ligam uns com os outros, qual é a sequência dos padrões de ativação, qual é o seu papel nesta sequência. Imaginem que é um jogo de computador, não é? E temos uma área, depois vai para outra, depois vai para outra. E muitas vezes isso, consoante a tarefa que estamos a fazer, ou às vezes até tem a ver com características individuais, podemos ter padrões, este padrão de ativação que são diferentes e que agora começamos a perceber, porque agora temos possibilidade de ver o cérebro dinâmico, coisa que antes não tínhamos.
Qual é o teu exame preferido?
É a ressonância magnética funcional. Eu sei que já disse muitas vezes.
Eu adoro, mas eu agora também fico com vontade de fazer.
A ressonância magnética funcional, quando nós falamos disso, é porque de facto permite um salto estratosférico no estudo das neurociências. Muitas vezes com falsos positivos, convém dizer-se, não é? Porque depois o problema é que há sempre depois imensos estudos e há coisas que têm de ser comprovadas, replicadas, para termos a certeza. Há muitos falsos positivos porque depois dá milhões de dados. Mas a questão é que de facto permite termos um ser humano e conseguirmos estudar o seu cérebro em funcionamento enquanto está a fazer coisas. Isso, obviamente, que nos dá um conjunto de dados e de conhecimento que não tínhamos antes. nomeadamente este, por exemplo, como é que a Luísa, que áreas é que a Luísa está a ativar quando está a ler um capítulo de livro, e se ler este livro ou ler outro, será que o padrão de ativação é diferente? Portanto, o conjunto de perguntas que conseguimos fazer com isto, já toda a gente pode imaginar, é infinito.
Estava agora a olhar para ti a imaginar, e depois fez-me a pergunta que me apareceu, foi: o que é a imaginação no cérebro?
Ui, nós não temos um...
Estas são as perguntas que eu faço à Luísa normalmente.
Uma pergunta muito de rasteira.
É? É um processo?
A imaginação... digamos, nós não temos uma zona da imaginação.
Sim,
da imaginação. Mas... e também tem a ver com a criatividade, etc. É o que nós chamamos a criatividade, esta coisa de estarmos a sonhar com algo que não está mesmo a acontecer. No fundo, a imaginação é pensar em algo que não está mesmo a acontecer.
Perspectivar, não é?
Sim, e já há estudos com isso. Portanto, há estudos em que se vê que as pessoas, que se consegue perceber que áreas é que estão a ser ativadas quando a pessoa está a imaginar coisas.
Estado.
Não?
Uhum.
Neste estado. E não se sabe muito, ou seja, sabemos que há ondas e sabemos o padrão, mas não sabemos como é que funciona. Ou seja, não sabemos como é que podemos causar isso em alguém. No fundo é isto, não é?
Fazer alguém imaginar mais.
Não sabemos como é que fazemos alguém imaginar mais. Mas há alguns estudos que mostram qual é o padrão de ativação quando o cérebro está em repouso. Ou seja, o cérebro não está a fazer nenhuma tarefa para a qual se tenha de concentrar, mas está neste wondering, não é?
A ver,
a imaginar.
Que também pode ser um gatilho de sobrevivência, não é? Porque se eu começar a imaginar, posso perspectivar, posso ensaiar.
Podes antecipar problemas.
A ansiedade
não é?
Provoca
ou
a imaginação,
soluções.
Não é?
Sim, ou antecipar soluções.
Uhum.
Isso já é do domínio da psicologia, não é? Mas, de facto, nós já conseguimos perceber qual o padrão de ativação, mas não conseguimos perceber que é o mesmo da criatividade. Por exemplo, quando alguém está a imaginar um quadro novo, quando um escritor está a imaginar uma história. Quando um músico está na sua cabeça a compor uma música, há estudos e sabemos que o processo é semelhante no sentido desta, quando estamos a fazer algo só na imaginação.
Este é um tempo em que muitas pessoas dizem que não trabalhamos muito o cérebro. Concordas?
Não. Não, aliás, isso é aquele mito do só usamos 10% do cérebro. Completamente desconstruído. Aliás, se alguém visse, eu às vezes gostaria que as pessoas vissem na televisão agora ou mais, porque mais uma vez a ressonância magnética funcional é muito é algo que é possível mostrar. Portanto, vemos um cérebro e vemos zonas a ficarem
acender,
vermelhas e verdes, zonas a acender. E quando nós vemos uma coisa tão simples como estarmos aqui a conversar, vemos que o nosso cérebro está tudo a ser ativado. Que eu já
sim, ativamos aqui. Agora o microfone.
Eu ativei o microfone porque estava a falar com as mãos. E portanto conseguimos perceber naturalmente que há muitas zonas que estão a ser recrutadas e não há zonas, para já, não há tanto isolamento como as pessoas pensam, não é? A zona da linguagem, eu só acendo a zona da linguagem, a zona da audição, não é verdade, nós acendemos várias. E depois, mesmo para tarefas muito simples, temos o cérebro, temos muitas regiões do cérebro ao mesmo tempo a serem ativadas. Agora a sequência, não é? O padrão. E depois a amplitude da ativação é que muda.
Eu faço esta pergunta, esta provocação, porque, por exemplo, ler um livro é mais, como diriam os ingleses, taxing para o cérebro do que ver alguma coisa passivamente, digo eu. Ou seja, quando eu estou a absorver uma imagem, que é, por exemplo, um filme, mesmo que o filme peça que eu tenha que chegar a uma conclusão, ler um livro eu tenho que fazer o filme na minha cabeça. Este tempo em que estamos tão cheios de imagens, por exemplo, pode deixar-nos com uma sobrecarga cognitiva. É? Já aprendeste também?
Sim, aliás, tem havido muita discussão acerca dos ecrãs, não é? E de que forma é que isso pode tornar o cérebro um bocadinho preguiçoso nas crianças, sobretudo nas crianças no desenvolvimento. Nós ainda não temos uma resposta em relação a isso. O que nós sabemos é que, de facto, há um problema de aditivo, porque nós libertamos muito mais dopamina, que é um neurotransmissor importante para as dependências, quando temos a informação rápida. E que no fundo nos preenche este centro de prazer do cérebro. Isso pode ter algum impacto que ainda não percebemos bem nos jovens. E portanto, as recomendações e o bom senso nos dizem, nessa fase devemos diminuir e não devemos expor tanto as pessoas aos jogos de computador, a esta velocidade de informação rápida. E depois tem outro problema que tem a ver com a paciência, não é? E a contemplação.
Uhum.
Que não é tanto o furo das neurociências, mas está a acontecer. Está a acontecer com todas as gerações. Aliás, há pouco tempo eu escrevi algo para o Público acerca disso, que é: estamos a perder a atenção. E o que nós sabemos é que, em termos estruturais, o cérebro não está a mudar, mas nos últimos anos, o tempo que nós conseguimos pacientemente estar à espera de algo diminuiu.
3 segundos e esta página ainda não carregou.
Exato.
Não é?
E portanto, isso pode configurar uma alteração na forma como processamos as coisas, que só veremos daqui a alguns anos.
A evolução, ou seja, o cérebro que nós temos hoje, quão diferente era na Grécia Antiga? Era exatamente igual?
É assim, nós não temos.
Não temos nenhum cérebro.
Exato, não temos a tecnologia que tínhamos para ver os cérebros, portanto, tem que ser sempre, digamos.
Ou seja,
temos
o que eu quero dizer é
não
evoluiu fisiologicamente muito.
Dessa forma, ainda não, portanto, desde a Grécia Antiga até agora, embora nós saibamos que o cérebro é muito mais flexível e
elástico.
Plástico, ou elástico, se quisermos, do que pensávamos. E, portanto, as sinapses, que é essa ligação entre os neurónios, aumentam e diminuem, e, portanto, isso pode aumentar ou diminuir o volume do cérebro de formas micro. Que não se percebem, mas que podem aumentar ou diminuir. Há alguns estudos novos que agora tentam perceber se, ao longo destes últimos anos, o cérebro humano está a aumentar. Há uns que defendem que sim, embora ainda não haja essa confirmação. O cérebro está a aumentar ligeiramente em relação a uns anos atrás, o volume.
Portanto, em alguns casos também pode estar a diminuir.
A neurodegeneração está a diminuir tudo. Quando temos uma neurodegeneração. Outro mito é: se o cérebro do homem e da mulher é igual, não é?
Não é.
Em termos anatómicos é.
Mas um é mais pesado do que o outro, não é? Não é maior?
Sim, o cérebro do homem normalmente em média.
Eu como muito bom aluno, mas eu lembro-me que tinhas dito.
Sim, não, o cérebro do homem é maior, mas tem a ver com porque a proporção do cérebro-corpo se mantém,
okay.
E os homens em média são maiores do que as mulheres. Se fosse ao contrário, o cérebro das mulheres seria mais pesado e maior. Portanto, em média é maior por causa disso. Em termos de funcionamento, em termos de estrutura, quando abrimos não vemos diferenças nenhumas. Vemos diferenças nestes padrões de ativação, que são também curiosos, na forma de como homens e mulheres podem, para a mesma tarefa, ter esta sequência de ativação de áreas cerebrais diferentes. E houve um estudo em Israel muito interessante que explorava um bocadinho aquele mito que nós dizemos: as mulheres conseguem fazer multitasking, não é? Falam imenso, e os homens não. E eles puseram homens e mulheres numa sala de espera e estavam a observá-los, e portanto os homens estavam muito mais calados no telemóvel. As senhoras começaram logo a conversar umas com as outras, e depois puseram-nos na tal máquina de ressonância e perceberam que havia padrões de ativação diferentes, mas ainda não temos essa resposta de que as mulheres são multitasking e os homens não, etc. Portanto, mais um mito que às vezes...
Qual é o mito que mais te irrita? Que vês propagado por todo lado e que já tentaste apagar com uma borracha da informação e do conhecimento, mas ainda não conseguiram?
Neste momento o que mais me irrita é que o sono é uma perda de tempo.
Depois fizemos um programa sobre
Sim.
isso, deixe-se dormir. O sono é um seguro de vida.
O sono é um seguro de vida. É tão importante dormir como estar acordado. Eu digo muitas vezes isto e parece uma coisa que choca as pessoas. E até no mundo do trabalho e das empresas isto não é muito desejável que se diga, não é? Porque é importante conceder, é importante permitir o repouso às pessoas. Mas a questão é, isto era uma coisa que nós não sabíamos, mas agora temos factos que nos mostram, sim, que é um fator de risco para outras doenças mentais, que é um fator de risco para as doenças neurodegenerativas e, além disso, é um fator de risco para o sistema imunitário e para outro tipo de doenças. Sabendo isto, parece um bocadinho idiota que nós não protejamos esta função vital e, por exemplo, demos muito mais importância à alimentação do que ao sono. Ou então, como diz a professora Teresa Paiva, que eu gosto muito, ela diz: é mais grave privar uma criança de dormir do que privar da comida, porque da comida ela vai rapidamente.
Isso é uma total inversão da nossa leitura do mundo, não é?
Sim.
Sobretudo
sim.
numa cultura
sim.
em que há sempre uma mãe ou uma tia, come mais, come mais, come mais, mas
sim.
se calhar dormir mais.
Mas
sobretudo,
nós...
como tu dizias. Desculpa, João.
Sim, sim. Não, eu estava a dizer que nós agora sabemos duas coisas. Uma é que nós todos comemos demais e agora temos a moda da restrição calórica e do jejum intermitente e que aumenta a longevidade, não é? E depois que dormimos, ou seja, comemos demais e dormimos de menos. Isto são factos e são errados. E, portanto, estão contra, sim, estão contra os paradigmas da nossa sociedade.
Uma das coisas que mais me chocou e ao mesmo tempo me deu uma espécie de redenção foi quando falámos sobre isto no programa no Impertinente. Na altura dizias-me: os adolescentes têm que dormir mais. Uhum. E portanto, se nós acordamos um adolescente e ele não quer sair da cama às 7 da manhã e achamos que ele está só a ser mal-humorado, não, ele está, coitado, a tentar sobreviver, porque os adolescentes têm que dormir quê? 12 horas, não é? Mais ou menos.
Sim, pelo menos 10, mas a questão é que os adolescentes nessa fase ficam todos mais tardios. Uhum. Significa que é uma fase biológica da vida em que eles começam a ter sono mais tarde e a levantar-se mais tarde. Uhum. E muitas vezes associamos isso a ser preguiçosos, não é? O meu filho tem 16 anos e agora está na cama até ao meio-dia, não é? Porque ficou acordado até às 2 da manhã.
Uhum.
E os pais dizem: são as redes sociais, são os amigos, tarará, e são preguiçosos.
São as danças do TikTok.
Mas a questão é que biologicamente eles estão programados para isso. A fase da adolescência é uma fase em que somos mesmo mais tardios, que é muito interessante. E portanto eles não estão a ser preguiçosos, o cérebro deles está mesmo nublado. O cérebro deles, ao acordar uma pessoa com 16 ou 17 às 8 da manhã, uhum, é como se acordássemos às 3 da manhã. E portanto o cérebro deles não está a funcionar, por isso é que não falam, não dizem nada, ficam de mau humor, uhum, como qualquer um de nós.
Ficam com má performance nos exames.
Ficam. E há escolas do Norte da Europa já a fazer... já tentarem usar isto em benefício dos alunos, que é: vamos fazer exames mais tarde, que é muito, uhum, interessante. Vamos fazer exames às 10 da manhã ou às 11, em que o desempenho dele já está no seu máximo. Mas é muito interessante. Depois isto volta ao normal, ou seja, na idade adulta voltamos todos a ser menos tardios, mas a adolescência é mesmo muito curiosa em termos de desenvolvimento cerebral.
Quando tu estudas o envelhecimento...
Sim.
Achas que em geral há uma cultura da juventude? Eu acho que em Portugal não era tão presente, e hoje em dia é cada vez mais presente, não é? Estamos cada vez mais iguais em, uhum, vários pontos do mundo. Sentes que começámos a preocupar-nos verdadeiramente com o nosso envelhecimento? Temos uma das populações mais envelhecidas da Europa, a tendência é só continuar, não é? Há quem diga que estudos apontam para que tínhamos um potencial de vida até à volta dos 120 anos. A questão é que temos muito mais gente a alcançar esse máximo. A esperança média de vida está a aumentar muito. As projeções da Organização Mundial de Saúde dizem que em 2050 devemos chegar, em média, aos 105 a 110 anos.
Uhum.
2050 daqui a 5 minutos. Quer dizer que nós os dois vamos viver até aos 105.
Vamos, claro que sim. Alguém tem de nos aturar mais.
Portanto, é a falência do sistema social. Estamos a meio da idade. Exato, estamos a meio.
Eu estou a meio. Tu ainda estás a um terço.
É um terço. Vou no meu primeiro ato. Mas esta é o nosso envelhecimento. Achas que enquanto sociedade nos estamos a preparar? Não, não é?
Eu acho que... Uma coisa é Portugal. Portugal está a preparar-se mal em termos de políticas públicas para lidar com uma população mais envelhecida. Uhum. Está a preparar-se mal em termos de habitação, em termos de cuidados médicos, etc.
Uhum.
Porque naturalmente vai ser uma população que é menos autónoma. Em geral, na sociedade, as pessoas estão a preocupar-se mais, quer com a juventude interna, quer com a externa, não é? Com o aspecto. Uhum. Exterior, as pessoas estão muito mais preocupadas. Mas mesmo em termos de estilo de vida, eu acho que as pessoas estão muito mais consciencializadas, portugueses inclusive.
Sim.
Dos cuidados, ter cuidados com a alimentação, cuidados de exercício físico. Vê-se que as pessoas têm outra consciencialização.
Sim. E de facto... Menos rojões, não é? Mais, sim, pilates.
Exatamente. E há muito mais cuidado. A nossa geração, a minha geração, por exemplo, tem muito mais cuidado com a alimentação do que tinha a dos meus pais. Temos, uhum, cuidado de não comer demais, de ter algum... Por exemplo, agora a Páscoa, não é? Que é uma altura em que as pessoas comem sempre demasiado. Uhum. Mas há nota-se uma alteração nos hábitos. O que eu ia dizer a seguir é que não é só uma impressão. Há factos que mostram, e isto é interessante, que um dos fatores de risco para a demência, por exemplo, para a doença de Alzheimer, tem a ver com o estilo de vida.
Uhum.
Não é? Sedentarismo, alimentação rica, causa problemas cardiovasculares, diabetes, etc.
Uhum.
Portanto, isso são fatores de risco. E nós sabemos que o número de casos novos tem diminuído. Significa que a geração que tem agora 40 anos teve cuidado que os anteriores, que as pessoas mais, uhum, velhas não tiveram. Portanto, isto está a ser refletido nas gerações.
Está a melhorar.
Está a melhorar. Não quer dizer que diminua nesse aspecto, mas claro que está a melhorar, e por isso é que nós também vamos viver mais tempo de forma mais saudável.
Uhum.
As pessoas estão, na sua maioria, isto em média, mais conscientes deste cuidado que têm de ter. Se Portugal é dos mais conscientes, não. Estou a dizer em média.
Uhum.
Na Europa há países que são muito mais cuidadosos, não é? Em que as pessoas têm atividade física até muito tarde, em que as pessoas são autónomas até muito tarde. E por isso é que vemos, por exemplo, às vezes nas aldeias do interior, as pessoas estão muito mais autónomas e muito uhum. mais cognitivamente mais independentes e na parte locomotora, era uhum. isso que eu queria dizer, mais independentes, uhum. sim, do que nas cidades, em que as pessoas também estão isoladas. O isolamento é outro fator de risco. Portanto, as cidades não estão nada preparadas.
Tu já me tinhas falado sobre isso, esta ideia do isolamento ser um fator muito preponderante, não só, por exemplo, no desenvolvimento da depressão, mas a solidão enquanto estado, não é? Uhum. Depois tem um efeito dramático uhum. no cérebro e no declínio sim. cognitivo, diria.
Sim, era algo que não havia grandes dados, portanto havia esta ideia um bocadinho empírica, mas uhum. sem ser comprovada. Mas nós sabemos agora que de facto a depressão é um fator de risco para a demência, e o isolamento social pode conduzir, não é o isolamento de pessoas que são mais introvertidas ou mais extrovertidas, convém, uhum. é o isolamento social, é não ter uma rede de apoio. E há estudos na Escandinávia que mostram isso, por exemplo, em que se juntam uma série de pessoas, chamado Finger Project, que é muito interessante, um conjunto de pessoas com mais de 65 anos, e em 2 anos, por exemplo, tem um plano muito rígido de exercício físico, alimentação uhum. saudável, etc., para perceber de que forma é que isso pode alterar a progressão das demências. E o mais interessante é que o facto das pessoas estarem em conjunto todas a fazer exercício físico cria, ou seja, contraria este isolamento social.
E esse,
esse foi um dos uhum. fatores que faz com que as pessoas, que diminua o risco de demência. O que foi interessante nesse estudo e noutros, que mostra como a criação de grupos e às vezes pessoas que estão mais isoladas pela sua, não é? Porque muitas vezes são viúvas, perdem, já não têm filhos, as pessoas agora também têm menos filhos, temos uhum. famílias mais pequenas. O facto das pessoas se juntarem e terem aquele momento social também diminui o risco de depressão e depois o risco de demência. E isso é muito interessante.
Quando olhas para os teus filhos, tu tens dois?
Tenho um filho.
Um filho, acho que tinhas filhos. Uhum. Um filho, pronto. Uma cientista consegue ser mãe sem estar o tempo todo a pensar naquilo que sabe?
Ele queixa-se disso. Ele queixa-se, bem que, por exemplo, isto da adolescência é ótimo, porque eu nunca digo que ele é preguiçoso. Eu digo, eu sei, já sei, mas vai-te deitar.
Tem
16. Sim, vai para a cama, já sei que amanhã depois vai-te custar imenso acordar, porque demora para umas 3 horas para acordar, até todo o corpo e o cérebro estarem sincronizados. Exato. Não, ele às vezes, quando era pequenino, eu mandava para a cama muito cedo, ele dizia que chatice ter uma mãe neurocientista, que chatice. Isso chateava. De resto, acho que me consigo desligar. Não chatei muito com coisas. Ele diz que eu sou muito croma, ele diz, mas em geral ele é um miúdo muito autónomo e portanto acho que não
estás em casa a aplicar, agora estamos a fazer uma experiência sobre, sei lá, o envelhecimento, e ficas a olhar para o teu filho a ler coisas.
Não, mas chateio com coisas, por exemplo, com os jogos de computador. Faço-lhe sempre umas palestras sobre os perigos, e portanto ele chateia-se um bocadinho, mas acho que também está habituado. Cresceu comigo a ir à escola dele, não é? Explicar estas coisas, e se ele gostava. Agora não gosta tanto. Quando era pequenino achava muito
também
piada.
Está nesta fase em que durante a adolescência os pais não são fixes, não é?
Como deve ser.
E como deve ser.
Mas isso eu não me chateio disso. Tu achares que a mãe não é fixe significa que estás a desenvolver-te bem.
Olha, quando lideras equipas, isso é uma coisa. Porque há uma coisa que tem a ver com a experiência, o lado da curiosidade, a descobrir coisas para a sociedade, não é? Para avançar a humanidade. E outra coisa depois são liderar equipas com pessoas que têm os seus cronotipos, uhum. as suas valências, as suas vidas,
claro, expectativas.
Expectativas. É complexo, é divertido. Gostas de liderar ou é uma coisa que para ti é complexa de gerir?
Não gosto.
Não gostas?
Não, eu gosto muito de gerir projetos científicos. Gosto muito da ideia, que é o que eu faço mais agora. Eu já não faço muito experiências na bancada, não é?
Sim.
Tenho pessoas que fazem. Eu gosto muito da ideia de discutir ideias, por exemplo, de vamos lá descobrir isto e gerar e dizer vamos fazer isto, e depois testamos esta hipótese, depois testamos esta. para isto dar uma história, uhum. que é assim que construímos, não é? Que construímos os dados experimentais. Temos que experimentar e testar e controlar e ver se está certo a hipótese. Gosto muito da gestão científica. Da gestão das pessoas, acho que é uma das coisas mais difíceis que temos de fazer. Eu acho que qualquer pessoa que lidera equipas vai dizer isto. Uhum. É muito difícil. Eu acho que não sou particularmente dotada. Ou seja, eu gosto muito de pessoas que tenham mesmo motivação e entusiasmo. Quando não têm, para mim é difícil uhum. lidar com isso.
Animar esse entusiasmo.
Sim,
não é?
E então talvez seja. E sou impaciente. Sou impaciente com pessoas que não têm esta curiosidade. Ou dizem, então hoje fiz uma experiência assim, como não foste ver? Então, antes de ir para casa, não foste pelo menos espreitar?
Bem, não conversaste com os ratos que fizeram parte desta experiência?
Não, é porque nós somos mesmo cromos. Eu digo, manda para o telefone, vamos ver o que é que deu. E acho que isto é uma curiosidade infantil que alguns de nós têm. Eu tenho tido a sorte, tem equipas fantásticas que tiveram uhum. isto e de várias idades, o que é bom. Nós temos pessoas muito novas a trabalhar, não é? Desde a pré-graduação, portanto, começam na faculdade, depois mestrados, doutoramentos, estão uhum. connosco, outras mais velhas. Isso é bom e gosto imenso de trabalhar com as pessoas, mas às vezes tenho essa dificuldade de perceber se cá não há pessoas que acham, não, há pessoas que não acham tanta graça a isto como eu. E ainda hoje de manhã, por exemplo, fizemos uma coisa que foi: estamos a fazer um modelo novo, a tentar perceber como é que acontece nas tromboses venosas, por exemplo, que são um tipo de.
Segunda-feira, tromboses
sim,
venosas.
Exato, sim, sim. Por exemplo. E nós estávamos lá todos e eu pensei assim, nós somos muito cromos, portanto, nós estamos aqui todos, depois da Páscoa, segunda-feira, a tentar perceber como é que vamos pôr isto no cérebro, ver como é que está, abrir, ver os vasos, ver o que é que aconteceu. É muito cromo, mas ao mesmo tempo gostei de ver, estávamos todos tão entusiasmados e em diversas fases, portanto, há pessoas que são muito novas, começaram agora, uhum. e olham para nós e dizem, vocês são todos malucos. E essa do vocês são todos malucos é engraçado. É engraçado e nós dizemos, eu sei que somos. Mas há um entusiasmo que eu gosto. E é bom termos um tipo de trabalho que lidamos com pessoas muito jovens uhum. e que têm uma energia muito maior que a nossa. E isso é bom.
Contagia.
É contagia. Contagia e inspira, não é? E ensina-nos coisas novas.
Uhum.
Por outro lado, tenho alguma dificuldade, sim, sou impaciente com pessoas que não têm este entusiasmo. E assim, vamos lá.
Sabes que depois acontece-te uma coisa que eu acho que só tinha visto com os humoristas. Também já tinha visto com médicos, mas nunca tinha visto assim, porque agora como estamos juntos várias vezes a fazer este programa, que são as pessoas que vão ter contigo com dúvidas.
Sim,
ou
muitas.
Seja, tu falas, analisas o cérebro, as pessoas têm um cérebro, logo é uma interminável lista de perguntas que pode surgir. Dás-te bem com essa coisa de as pessoas te procurarem para ser um oráculo, ou mais ou menos?
É assim, eu gosto imenso de falar uhum. e entusiasma-me falar sobre o que faço.
Fiz aí outro copo de água, se
não
quiseres.
Tenho nenhum problema.
Sim.
E gosto imenso também de esclarecer as pessoas ou perceber as dúvidas. Isso não me chateia nada, gosto muito, tenho mesmo prazer. Às vezes incomoda porque as pessoas por vezes confundem neurociências com neurologia, não é? Com uhum. a terapia. E aí começa uma consulta médica uhum. para a qual eu não tenho formação nem experiência. Portanto, muitas vezes resvala. Por vezes uhum. as nossas palestras depois resvalam no meu pai, na minha mãe, tem isto e tem aquilo. Portanto, temos de ter algum cuidado e alguma sensibilidade. Percebemos, claro, o desespero das pessoas, não é? E as dúvidas.
Uhum.
E normalmente o que eu faço é tento encaminhar e digo, então, tem que ir ver o seu médico, tem que fazer isto, tem que fazer isto, etc. Mas de resto gosto imenso que me façam perguntas. Nos extraordinários aconteceu uma coisa muito engraçada, que eram pessoas que vinham com coisas muito estranhas.
Eram perguntas
estranhas. Nós tínhamos público.
Uhum. Isto era um programa da RTP, para quem não se lembra.
Então tínhamos público e uma vez vinha uma série de pessoas. Uma vez um senhor disse-me: eu tenho uma capacidade fantástica que eu imito os animais todos. E aí eu confesso que a pessoa tem que manter, tem que ser cortês.
Uhum.
Eu imito os animais todos. E ele começou a imitar os animais à minha frente. E eu disse: o que é que a pessoa quer? Tenho que estudar o meu cérebro, porque eu consigo imitar os animais todos. E depois eu dizia:
eu faço muito bem.
Não,
de vaca.
Mas depois o engraçado é que eu pedi: então faça, eu pedi isso, faça vaca, não faça, não pedi porque é mais corriqueiro, mas pedi uma galinha ou pedi não sei o quê. E ele não, isso não faço, só faço cavalos e tal. E eu lembro-me perfeitamente que nesse dia disse assim: tenho que manter a minha com postura, não é? Não posso rir. Claro que achei imensa graça. Uhum. Disse. Mas vinham pessoas com coisas muito estranhas no público.
Pois, acredito. Aquela coisa do eu tenho desestado.
Sim, pois. Nós tivemos pessoas que diziam não me quer estudar. E depois tive imensos e-mails a não me quer estudar. E pessoas muito sérias, com problemas sérios, queriam que eu estudasse.
Mas isso acho hilariante, alguém ter a confiança de ter como neurocientista e dizer. Eu acho que tem
que me abrir o cérebro.
Tem que me ver.
E eu dizia: olha, isso é uma coisa que eu não posso fazer, porque significa que depois pode não estar vivo. Sim. Mas havia pessoas que não percebiam muito bem isto. E ao princípio eu brincava um bocadinho com isto e as pessoas não percebiam a piada. Eu dizia: pois, mas sabe, se lhe tirar uma parte do cérebro, sim, depois não vai funcionar muito bem. E as pessoas ficavam assim, desconfiadamente.
Viste o Pobres Criaturas do Yorgos Lanthimos?
Não.
Que tem uma translação do cérebro.
Eu sei. E tenho de ver. Está na minha lista.
Sim,
ainda
com
não
a Emma Stone,
vi.
Porque,
sim,
para quem não sabe, é um bocadinho é um bocado a ideia do Frankenstein, só que,
sim,
foi de outra maneira.
E ela ganhou o Oscar.
E ela ganhou o Oscar e esteve ótima. Não tinha curiosidade de ler, de ouvir-te falar sobre Pobres Criaturas, porque de facto tem a ver com isso, que é a mudança do cérebro. É pior ainda. Ela está grávida, tem o bebê. Ah, não vou contar o filme agora. Agora estava a contar o plot, não vou contar. Falando em plots e falando em cultura e falando também, uma coisa que eu já reparei sobre ti é este, e quando eu percebi isso no nosso primeiro programa sobre a neurociência do amor, que é o mundo está cheio de outras coisas, não é? O mundo não começa e acaba na ciência.
Uhum.
É muito importante conservar algum lirismo e capacidade de. Tu tens isso, não é? A poesia tem que insistir.
Há duas coisas que eu acho importantes, até nas pessoas que trabalham comigo, e digo sempre, e não escolhemos que não seja. Uma é que saibam rir de si próprias, que eu acho muito importante. É muito difícil trabalhar com pessoas que não sabem rir de si próprias.
Mas isso às vezes não vem dentro do cérebro. Às vezes as pessoas chegam sem esse sentido de humor.
Chegam, mas é muito difícil para mim trabalhar com pessoas que não sabem rir de si próprias, porque a vida já é difícil. E se nós nos levamos muito a sério, é muito complexo em equipa.
Sim.
E a outra é essa: é ter interesse por outras coisas que não aquilo que fazemos todos os dias. Primeiro, porque torna-nos mais interessantes enquanto pessoas, e depois, porque também nos ajuda muito, eu acho, a lidar com estas frustrações do trabalho. É difícil, às vezes temos problemas, então. Ter este lirismo, não é? Este sonho da vida, ler livros, ver filmes, falar com pessoas.
Ouvir música,
viagens, ajuda-nos a lidar com isto tudo e também nos ajuda a ter uma perspectiva um bocadinho diferente. E eu acho que é como eu dizia, é muito. A ciência tem um rigor intrínseco. E eu acho que morria se passasse a vida nesta caixa.
Uhum.
E portanto, esta necessidade às vezes de escrever coisas diferentes. Eu estive muito indecisa entre ir para literatura ou estudar literatura ou ciência, mas achei que a literatura, não sei se achei bem ou mal, achei que seria mais fácil manter este interesse sozinha do que a ciência, que é uma coisa que eu precisava de muita ajuda.
Sim. Podia ser um laboratório no quintal, mas talvez não fosse a mesma coisa.
Sim, talvez não fosse tão fácil. E achei que, e com todo o respeito por quem estuda literatura, não é isso, mas eu tenho mais acesso à literatura do que se calhar uma, claro, pessoa de literatura tem acesso à ciência. Foi mais esta ideia. E tenho muito interesse ainda acho que na vida vou fazer outras coisas.
Achas?
E agora, como vivemos até aos 120,
traz-me
tenho
muito
a certeza.
Tempo. Tu és uma otimista?
Sou. Às vezes sou chata, realista, ou seja, não me assusta pensar que pode correr mal, mas eu acho sempre que vai correr bem.
Mas isso é quase uma espécie de lança no deserto, no meio de um tempo destes, ou não?
Sim, mas
porque as pessoas não estão muito otimistas.
Não, não estão.
Em geral.
Mas eu percebo que não estejam. E eu acho que o otimismo exagerado também não nos ajuda a lidar com os problemas.
Fugimos,
ter
claro.
Sim, uma pessoa que é sempre otimista, parece que foge da realidade. Não. Há coisas que estão mal e temos de as melhorar. Mas o otimismo de, por exemplo, não gosta de desconfiança, aquela coisa de que as pessoas são todas más, que nos vai acontecer tudo mal, que se estou doente vou morrer. Não. Para mim é sempre, acho que vai correr bem. Se uma viagem, não sou daquelas pessoas que acham sempre que vai perder o avião.
Ou que vou perder a mala.
Sim, mas há pessoas que sempre, não é?
Sim,
que vão perder
sim.
a mala, que vão perder o avião, que vou chegar atrasado.
Sim, mas é aquela coisa do sais, bates com o dedo na ponta da cama e já achas que o dia vai ser horrível, não é? Não consigo parar! Uma bola de neve imensa. Tu não és assim.
Não. E os cientistas em geral são muito poucos que são
pragmáticos,
assim.
Pragmáticos, não é?
São mais pragmáticos.
Voltando aqui, daqui a pouco também já vamos embora, mas voltando aqui um bocadinho a questões que eu tenho a certeza que os ouvintes da Rádio Comercial vão querer saber. A partir dos 40 anos vamos perdendo volume cerebral, verdade?
Uhum.
Alguns num
sim, mas
passo
não é
mais
grave.
Acelerado.
Sim, não é grave. Não é grave, faz parte
ficamos
da biologia.
Com espaço para outras coisas.
Não, mas. Ou seja, faz parte. Faz parte. Nós crescemos com uma quantidade de neurónios que depois diminuem. Entre os 3 e os 10 diminuem porque temos uma coisa chamada desbaste. Temos a especialização das sinapses, não interessa. Mas depois, a partir dos 40, sim, começa a diminuir o volume cerebral, que faz parte já do envelhecimento biológico. E por isso é que nós normalmente temos o nosso máximo cognitivo assim nessa idade, aos 30, 25, 35.
65, ainda
em termos de processamento, não quer dizer que. A cognição é um conjunto de coisas. A experiência ajuda a cognição. Pois uma pessoa de 50 tem outros processos que uma de 35 não tem. Era isto que eu queria dizer.
Tinha aqui um dado que não falámos ainda muito, mas as doenças neurodegenerativas em Portugal, por exemplo, a doença de Parkinson é das mais prevalentes. Estima-se que afete 18 mil pessoas no país. A incidência da doença aumenta com a idade. É previsível que o número de doentes venha a subir significativamente com o aumento da esperança de vida.
Verdade.
Estas doenças, o Alzheimer, o Parkinson, são coisas diferentes, mas nós ouvimos, não é? Vamos ouvindo.
Sim.
O Alzheimer talvez eu acho que até seja mais visível para a maior parte das pessoas que está a ouvir agora. Se puder explicar de forma simples, o Alzheimer e o Parkinson são um momento. O que é que significam para o cérebro?
Primeiro, são doenças que ocorrem mais porque nós estamos a envelhecer, temos mais pessoas envelhecidas, cujo fator de risco maior é a idade. Ok? Primeira coisa. Em casos muito raros pode acontecer em pessoas muito novas, mas tem a ver com a idade. E por isso é que para mim é importante estar o envelhecimento como, digamos, controle destas, como substrato
sim.
destas doenças. Depois, a doença de Parkinson é uma. Elas são as duas neurodegenerativas. Quando, isto significa que há morte de neurónios. Nós temos os neurónios com que nascemos, na sua maioria. E portanto, quando os neurónios morrem, é um processo irreversível, não queremos que eles morram. É isso que estamos a tentar sempre nas neurociências, que não queremos evitar que eles morram. Mas nas duas há morte, que quer dizer neurodegeneração. Na doença de Parkinson há morte da zona motora, que controla a parte motora. Portanto, é uma zona diferente da doença de Alzheimer. E por isso é que as pessoas se vê aquele tremor que é característico. E depois, com a progressão da doença, pode afetar outras áreas cerebrais. Mas a grande situação é motora, não é? Vê-se na linguagem, na parte motora, etc.
Sim.
Depois, e o risco é maior para os homens. A doença de Alzheimer é uma doença também cuja idade é o maior fator de risco. É uma doença sobretudo nas áreas ligadas à memória. E, portanto, um dos sintomas que as pessoas dizem é não se lembram de como é que se chega aos sítios, não é? Ou não se lembram de coisas que aconteceram.
Ou deixam pessoas da sua
sim,
família.
Em fases mais avançadas, sim. Coisas importantes, nenhuma delas pode haver risco genético. Risco genético significa que nós podemos ter no nosso herança genética alguns fatores de risco, mas são muito pouco hereditários, que é um medo que as pessoas têm.
É. Portanto, eu achava que era, estás a ver? É um mito também.
Sim. Ou seja, na doença de Alzheimer, menos de 5% podem ser familiares. Que nós chamamos. Uma coisa é ser genética, outra coisa é ser hereditária. Genética significa que temos fatores de risco genéticos. Porque, por exemplo, podemos ter mais risco para diabetes, mais risco cardiovascular, etc. E, portanto, temos exatamente como o cancro pode ser genético. Hereditário significa uma doença que se herda, tanto uma como outra. Portanto, nós conhecemos algumas mutações, algumas formas familiares e alguns genes que são fatores de risco, ok? Mas a grande maioria são formas esporádicas, que significa formas aleatórias. Não sabemos porque é que ocorrem, sabemos que a idade, de facto, é o maior fator de risco. Isso é uma coisa que é importante as pessoas perceberem. E, portanto, há famílias com histórico, mas são muito menos do que os casos que nós chamamos esporádicos, que não sabemos qual é a causa.
Quando estudas o envelhecimento, ou uma das razões por que estudas o envelhecimento é porque achas que há respostas que não temos para todas estas perguntas, tem a ver com, quer dizer, vamos continuar a envelhecer à partida, não é? Embora há pessoas que queiram ser imortais.
Sim, eu.
Qual é o teu sonho nessa procura?
Eu gosto. Há uma pergunta que eu gosto imenso e que por acaso surgiu muito também nos Extraordinários. Os Extraordinários tinha pessoas que tinham talentos extraordinários, como se diz, e algumas eram mais velhas. As crianças não é tão incomum serem, como eu dizia, porque é uma fase de grande esponja de desenvolvimento cerebral e de grande velocidade de processamento, mas os mais velhos é interessante. E a pergunta que eu gostava muito de perceber é porque é que algumas pessoas, sem estarem doentes, porque é que algumas pessoas têm declínio cognitivo rápido e outras não? E esse é o grande projeto no qual estamos agora a trabalhar. É porque é que, sem nenhum fator de risco especial, sem nenhuma doença associada, porque é que algumas pessoas chegam aos 80 anos com uma memória e uma capacidade de processamento extraordinárias e outras não? E o que é que isso significa em termos cerebrais? Porque eu não posso abrir o cérebro das pessoas, não é? Para tentar perceber. Então estamos a tentar perceber de outras formas, mais simples, menos invasivas.
Menos invasivas. Mas é um trabalho de uma vida ou de várias?
É um trabalho que já começámos há uns anos e estamos a tentar perceber a forma como nós agora estamos a fazer isto é tirar células da pele das pessoas, que é um procedimento que não é perigoso e, portanto, como se fosse uma biópsia pequenina da pele, e estamos a transformar essas células em neurónios para conseguir estudar o que é que isso acontece. Quando transformamos em neurónios, eles têm as propriedades neurónios e nós podemos medir um neurónio funcionar e perceber, por exemplo, se uma pessoa de 65 anos com uma memória com declínio cognitivo
normal
ou sem declínio cognitivo, tem os seus neurónios funcionando da mesma forma, os seus neurónios derivados da pele funcionando da mesma forma que uma pessoa, por exemplo, que tenha um declínio cognitivo acentuado.
Isto quer dizer que um dia poderemos comprar neurónios?
Isso podia ser interessante. Já há terapias de tentar implantar neurónios. Por exemplo, na doença de Parkinson tem sido tentado pormos neurónios, ou seja, células que têm a capacidade de serem neurónios, chamadas as stem cells ou células terminais.
As células terminais.
Exatamente.
Claro.
Para quê? Porque se implantarmos no cérebro das pessoas essa possibilidade de criar neurónios, não tem sido.
Religarem,
muito...
não é?
Sim, mas não tem sido muito bem sucedida porque percebemos que os neurónios precisam de um ambiente muito próprio e, portanto, é uma terapia, uma terapêutica que não tem funcionado muito bem. Mas já foi tentado assim. As pessoas estão sempre a tentar perceber se conseguimos criar neurónios de uma forma in vitro, não é? Que possamos transplantar para o cérebro das pessoas.
Falámos pouco sobre inteligência artificial, ou nada. Tu não estás contra. Quando
não.
Nós conversámos, estás até entusiasmada, não é?
Eu acho que tem que ser regulado, mas não nego as. Não nego a partir de uma ciência que não conhece. Não. Eu sou a favor das mudanças e, portanto, acho que ao longo da vida nós tivemos sempre coisas que nos ajudaram. Não tínhamos computadores e vieram os computadores, que foram um progresso fantástico.
As pessoas odiavam a ideia da televisão.
Exatamente,
ou as vacinas.
Exatamente. Ou dizíamos que o radio killed the video star e agora temos os podcasts, por exemplo, que se reinventaram e se calhar a voz até tem um papel mais importante que a televisão.
Sim, sim, sem dúvida.
Portanto, eu penso sempre que pode ser uma oportunidade. Acho que é importante regularmos, porque há problemas de direitos de autor. E agora tenho falado mais que as pessoas estão mais alerta para isto, direitos de autor, de estarmos a usar obras que não são nossas.
Sim, do lado artístico é uma zona para lá de cinzento.
Exatamente, é muito cinzento. E eu acho que não há melhor forma do que encararmos de frente, perceber que pode ter muitas vantagens. Vai ter um problema grave, e nós falámos um bocadinho sobre isto, não é? Que é, vai tornar alguns tipos de emprego redundantes, infelizmente, mas quem sabe pode dar origem a outros. Mas obviamente que vai mudar, e eu acho que vai ser uma alteração.
Para a ciência é bom, já é utilizada de diversas maneiras.
Sim,
não é?
Para a ciência tem sido muito bom porque permite lidar com uma grande quantidade de dados de uma forma mais objetiva e sem o erro, sem o enviesamento humano. Por exemplo, estudar imagens de ressonância magnética, por exemplo, não é? Nós conseguimos, com algoritmos, trabalhar imenso e perceber, por exemplo, se isto dá um diagnóstico A ou um diagnóstico B. Obviamente sem o erro humano associado. É um progresso fantástico. Assim como nos permite lidar com milhões de genes de uma população em que nós analisamos milhões de genes e percebemos se há aqui um fator de risco. Isto não seria possível. Quer dizer, já seria possível com capacidade de processamento grande.
Sim, de um computador.
De um computador. O que a inteligência artificial dá é, ela aprende com os dados.
Melhora,
e aprende com os dados. E portanto isso pode nos dar uma vantagem muito grande. E na medicina eu acho que vai ser, vai mudar a perspectiva da medicina e do diagnóstico.
Para um cientista, nestes filmes apocalípticos, distópicos, há sempre um cientista que avisa para os maus a dar
com os óculos muito normalmente feio, com os óculos.
Óculos de garrafa, fundo de garrafa.
Lembro-me do dos Simpson, não é?
Sim, que já acertaram muitas vezes nos seus vaticínios, mas esta ideia de que os cientistas, daquilo que conheces dos teus colegas e mesmo da tua opinião, estão entusiasmados, então. Não estamos na fase duas máquinas vão tomar conta do mundo. Só para garantir, para quem está a ouvir.
Sim, os cientistas, eu acho que temos os dois, mas claro que eu li também com cientistas que eles próprios construíram ou trabalham com a inteligência artificial, não é? Os colegas todos de biologia computacional.
Uhum.
E portanto, claro que não estão assustados, porque os cientistas nem são mais pragmáticos. Eu Sim. acho que é muito importante.
Isto é uma ferramenta, vamos usar.
Sim, uhum. mas muito importante é regularmos, falarmos sobre isto regular, exatamente porque os dados, de, não falámos, mas o facto de termos acesso aos dados das pessoas é importante, isso tem que ser
sim,
regulado,
claro.
Não é?
Uhum.
Os dados pessoais, os direitos de autor têm que ser regulado. Agora, eu acho que vai ser uma revolução, sim, muito mais rápida do que nós pensamos.
Também para o teu trabalho como professora?
Sim, nós já vimos.
Tu és professora convidada
sim.
na Faculdade de Medicina
sim.
também, não é?
Sim. Nós já vimos e muitos alunos já nos perguntam como é que é regulado, por exemplo, o uso do ChatGPT, não é? Que muitos de nós usam. Eu uso para muita coisa que é repetida
uhum.
e já experimentei muita coisa. Aliás, com muita gente, provavelmente com as piadas e quer que ele faça poemas ou músicas, etc.
Sim, e são normalmente muito fracos.
Sim,
mas
muito fracos. Não acho nada criativo.
Mas há de haver filmes da Netflix que já são feitos assim. Aliás, é um dos dramas da greve dos atores nos Estados
Exatamente.
Unidos. Foi esse.
Mas eu digo sempre que, por mim, podem substituir os argumentistas que são maus. Não queremos é que substituam os que são bons.
Claro.
Eu acho que sim, vai exigir maior criatividade da nossa parte e os nossos alunos. É difícil regularmos. Ainda não é muito claro como é que vamos regular isso em termos da pessoa usar esta ferramenta como apoio, não é? E
uhum.
o que é do próprio e o que é que vai ao ChatGPT escrever. E portanto, ainda é uma zona nublada.
Não tivemos tempo de falar sobre que tu também gostas da parte criminal da vida, não é?
Adoro.
Adoras, não é?
Adoro tudo que sejam
cérebros
séries
de psicopatas.
Gosto de cérebros de psicopatas e gosto de séries de crime. Todas.
Um cérebro de um psicopata é diferente de uma pessoa normal?
Em termos de anatómicos, não. Mas em termos psiquiátricos, os psiquiatras conseguem distinguir traços de psicopatia, conseguem, sim.
Uhum. Portanto, aquela ideia, vais-me dizer que não é verdade, que é quando as pessoas bocejam, se não bocejar, ou seja, eu bocejava e tu não bocejavas, queria dizer que tu tinhas mais predisposição para ser psicopata?
Não faço ideia,
Listo.
Mas tenho que perguntar aos meus colegas da psiquiatria.
Ou seja, como se tu não tivesses capacidade empática,
de empatia,
do neurónio espelho.
Porque normalmente nós bocejamos
uhum.
quando o outro boceja. É verdade,
pois.
Por norma, mas eu não creio que só por não bocejar uma vez.
Mas é assim que eu sei, é assim que olho para as pessoas e decido.
Pode ser um teste, o teste do bocejo, da psicopatia do Rui Maria
Sim.
Pego.
O bocejo, exato. O bocejo é importante para o cérebro.
O bocejo é importante. O bocejo é importante para o cérebro, claro, porque o bocejo, aliás, nós bocejamos não é só quando estamos cansados, também por,
uhum.
com falta de oxigênio, por exemplo.
Pois.
Eu quando estou a fazer exercício físico bocejo imensas vezes.
Ah, é?
E digo à minha treinadora, digo assim: eu não estou aborrecida.
Eu não estou
não
aborrecida,
é para aumentar o ritmo.
Nem estou a sentir espíritos, que é
não,
outra leitura dos peceiros.
Exato, não é para aumentar o ritmo, não estou aborrecida só porque preciso de mais oxigênio.
Olha, onde é que és mais feliz?
Ai, isso é uma boa pergunta. Eu acho que consigo ser feliz.
Em todo lado?
Em todo lado. Sim, se encontrar algo para me rir. Eu acho que sou mais feliz quando consigo encontrar algum humor nas situações, sim.
Uhum.
De alguma forma. O ser pesado e o ser problemático e não ver muito a luz ao fundo do túnel deixa-me infeliz. Isso é uma das coisas que me deixa infeliz.
O que é que tens debaixo da língua?
Tenho sempre alguns palavrões
que
me chateiam. É. Mas não os digo.
Não?
Não, e agora com a idade digo mais. Sim. Eu tenho muitos colegas muito engraçados, neurocientistas do Norte, não é? Que são mais
uhum.
vernaculares, o vernáculo. E eu brinco muito e digo: eu acho que sou uma pessoa do Norte na minha gênese, porque Ensinaram-me a não dizer palavrões, mas eu às vezes acho que um bom palavrão deve ter um efeito terapêutico.
Uhum.
E às vezes discutimos isso.
Podias estudar o efeito dos palavrões no
Sim,
cérebro.
Não, eu acho muito pouco científica esta ideia, mas de facto eu às vezes percebo porque uhum. é que só com palavrão é que conseguimos ventilar alguma frustração.
Tens alguma ambição para a ciência em Portugal para os próximos anos? É um momento estranho, não é? Agora.
É um momento muito estranho. Eu tenho que seja reconhecida. E sobretudo, a ciência faz parte da educação e do conhecimento. E não há uma sociedade só é, de facto, evoluída e pode pensar em progresso com conhecimento.
Uhum.
E quando digo ciência, é no, o conhecimento em geral. E isso preocupa-me em Portugal. Que
Sim.
o conhecimento não esteja a ser valorizado.
Achas que corremos o perigo de ser contagiados, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, com muitas pessoas a acreditar que a Terra é plana? Achas
Claramente.
Que chegaremos a esse ponto?
Europa
é
em geral, sim, a Europa em geral é mais esclarecida. Mas sem querer entrar aqui em considerações políticas, nós já vimos que o esclarecimento começa a ser cada vez mais difícil.
Uhum.
E eu acho que temos de ter noções de cidadania. E quando digo literacia, uhum. literacia financeira, em cidadania, em ciência, em matemática.
Em memória coletiva.
Exatamente, acho que é muito importante.
Uhum. Luísa, obrigado.
Obrigado, eu gostei muito.
Eu também gostei muito. Pode ouvir-nos amanhã, porque isto agora é assim. Hoje, quinta-feira, saio debaixo da língua e amanhã há um episódio. Vamos fazer aqui um preview. O cérebro sobrevivente, pois eu estava fora de mim, pois vi a Sociedade da Neve e achei. o meu drama era quando é que nós chegamos e podemos fazer um teasezinho que é quando é que, para quem não sabe a história, cai um avião nos Andes, durante 71 dias estão lá pessoas a tentar sobreviver e a dada altura suspendem as suas convicções morais para.
Deixam-se pudores.
E comem, isto não é um spoiler, comem as outras pessoas que morreram. Esta ideia de que o cérebro sobrevive, que tem um instinto, uma palavra,
sobrevivência,
não é?
Que é mais forte, não é? Que é mais forte do que a.
Há muito a dizer sobre isto.
Do que
não?
A moral.
Sim. O cérebro está preparado para a sobrevivência.
Está. Está, é assim, o corpo humano está preparado para a sobrevivência. E eu acho que o cérebro, nessa altura, entra em modo automático, nós dizemos modo primário, não é? O modo primário sobrepõe-se ao modo, dizemos muitas vezes, de nós achamos que somos cognitivamente superiores,
uhum.
mas quando temos de sobreviver, vamos todos ao tacho, não é? Um bocadinho, vamos todos a correr, tentar
Sim.
comer, portanto, ficamos todos muito primários quando temos de sobreviver e eu acho que isso faz parte da biologia.
Vamos falar sobre trauma, sobre muitas coisas. Portanto, se gosta de um bocadinho de trauma, ouça amanhã o episódio do Impertinente.
Quem é que não gosta?
Claro, obviamente. Eu quero sempre um bocadinho de trauma à sexta-feira. Amanhã, trauma então. Impertinente, muito obrigado, Luísa, por teres vindo.
Obrigado.
Não sei se tu tens estado a trabalhar imenso. Não sei se este ano vai acontecer mais alguma coisa com a tua equipa de investigação. Queiras dizer já?
Não posso.
Porque a ciência demora muito tempo também, não é?
Sim, não posso.
Em média, chegar a um resultado de uma ideia demora quanto tempo? 5 anos?
4, 5 anos, sim.
4, 5 anos.
Assim, uma ideia mais que seja mais complexa, assim. 4, 5 anos no mínimo.
Bom,
demora
okay.
algum tempo.
Então, se não nos encontrarmos no Impertinente, marcamos para daqui a 5 anos para saber como é que estão as coisas. Obrigado, Luísa.
Obrigada.
Adeus.
Debaixo da língua.
Cuide do seu cérebro para ele cuidar de si. Luísa Lopes, neurocientista, em mais uma edição do Debaixo da Língua, produção de Inês Magalhães, sonoplastia de Mário Rui. Voltamos para a semana com mais encontros e eu com uma garganta. Ótima. E mais não digo, não tenho que partilhar o meu boletim médico aqui. Tenho que seguir com a minha vida. Gosto muito de vocês, gosto muito de si. De resto, que isto é falar one to one, isto não é plural. O meu pai vai-me dar uma cacetada na cabeça por ter dito vocês. É one to one, é para si. Obrigado por ouvir Debaixo da Língua. Até para a semana.
Debaixo da Língua.
Este é um podcast Rádio Comercial.